Cara presidente, presidenta Marta Suplicy, senhores senadores, senhoras senadoras, visitantes da nossa Casa Democrática, Casa da República, o Senado Federal, nossos telespectadores da TV Senado. Hoje o meu partido, senhora presidente, o Partido Progressista, fez uma grande convenção, reelegendo para comandar o nosso partido nacionalmente o nosso senador e nosso líder da bancada aqui no Senado, Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro. Estavam presentes as grandes lideranças regionais, o auditório Petrônio Portela inteiramente lotado, a presença do nosso ministro Mário Negromonte das Cidades e de todos os segmentos do partido. Queria fazer esse registro porque, no momento que Francisco Dornelles preside a Comissão Especial da Reforma Eleitoral, é muito significativo que o partido tenha no comando desta agremiação, uma das maiores do país, um homem da estatura, da integridade, da ética de Francisco Dornelles, que eu, como senadora estreante, fico muito feliz e honrada de tê-lo como presidente e também como líder. Queria também, antes de entrar no tema que me trouxe nesta tarde à tribuna, senhora presidente, senhores senadores, nossos telespectadores da TV Senado, lembrar que ontem à tarde aqui, neste mesmo microfone, nesta mesma tribuna, falei a respeito da importância que a visita da presidenta Dilma Rousseff tem para a China na abertura de mercados para produtos brasileiros, sejam eles manufaturados, mas de modo especial de alimentos e, em particular, de carne suína. Pois ontem e hoje pela manhã foram confirmadas os frigoríficos, 3 deles, de um total de 11, já credenciados a iniciarem as vendas para aquele gigantesco mercado que pode absorver a produção brasileira. E, mais como gaúcha, feliz, porque entre os frigoríficos credenciados está o frigorífico Tchê, da cidade de São Luís Gonzaga, pertencente à Cotrijuí, que é uma cooperativa com 18.400 sócios de agricultura familiar, de médios agricultores, e que vai, sem dúvida, representar um salto de qualidade e desenvolvimento, porque vai premiar o esforço feito até agora pelo comando da cooperativa, sob a liderança de Carlos Poleto, exatamente na abertura de mercados que vão significar uma nova etapa nesse processo de desenvolvimento da cooperativa, a quem eu cumprimento pelo que tem feito em relação a exatamente busca de novos mercados, diante dos problemas do mercado interno e também tentando superar os problemas relacionados com o câmbio, que, para quem exporta, se sabe que a desvalorização da moeda americana provoca, sem dúvida, prejuízos aos exportadores. Por isso, renovo nesta tribuna, senhora presidente, a necessidade de que o governo encontre políticas para desonerar o setor produtivo brasileiro, em particular as exportações. Quanto mais não seja, quando se fala em carne suína, estamos falando em valor agregado. Seria exportar o animal vivo, não recomendável do ponto de vista do desenvolvimento. Então, é muito importante que o governo encontre os mecanismos para estimular uma produção e também as exportações como medida compensatória ao câmbio desfavorável. Mas o que me traz a esta tribuna hoje, senhora presidente, é que hoje, 12 de abril, completa-se 5 anos da intervenção no Instituto Aeros de Seguridade Social e as mais de 8 mil famílias que, em tese, deveriam ser beneficiadas por este fundo de pensão ainda esperam pelo desfecho favorável desta longa, dramática e triste história. No início dos anos 80, senhora presidente, as empresas aéreas se juntaram e formaram um fundo de previdência para complementar exatamente as aposentadorias dos seus funcionários aeroviários e aeronautas. Com aval do governo, foi criado o Fundo Aeros, composto pelo patrocínio das empresas, pela contribuição dos seus assistidos e de uma taxa de 3% sobre o valor da receita das passagens aéreas. Com o passar do tempo, com a falência de empresas aéreas, com as dificuldades financeiras da Varig, que era a maior empresa participante do Aeros, com o desligamento da TAM e o fim da contribuição advinda da receita das passagens aéreas, o fundo perdeu a sua liquidez. Em 12 de abril de 2006, a Secretaria de Previdência Complementar fez a intervenção no Instituto Aeros. Desde então, senhora presidente, os beneficiários deste fundo passaram a receber valores irrisórios que estão muito aquém das contribuições feitas no passado e que não permitem a manutenção de seu padrão de vida. Muitos comandantes que tiveram que voltar ao mercado de trabalho se sujeitando a salários inferiores para não perder exatamente a capacidade de sobrevivência neste mercado competitivo por conta exatamente do prejuízo que tiveram por conta da falta de fiscalização de responsabilidade do governo. Sofrem com isso, senhora presidente, senhores senadores, mais de 8 mil contribuintes, suas famílias e seus dependentes. Muitos deles, em torno de 400, já estão falecidos e não puderam desfrutar em vida do plano de previdência ao qual aderiram e contribuíram como recomendava a lei. Relatos dos beneficiários dão conta de que muitos, por terem que sobreviver com a ajuda de parentes, desenvolveram doenças psicossomáticas, como a depressão, resultado da situação financeira precária, advinda do não recebimento dos valores que deveriam receber. Senhoras e senhores senadores, este é um problema social muito grave e não vai ficar apenas nisso, porque hoje pela manhã, na audiência pública organizada pelo senador Paulo Paim, na Comissão de Assuntos Sociais, na Subcomissão de Emprego, ficou visível que outros problemas desta mesma ordem vão acontecer envolvendo fundos de empresas estatais. Não é alarmismo nem terrorismo, é apenas a constatação de uma dura e dramática realidade. Na verdade, a esperança de que o problema do caso Aero seja resolvido é que os aeronautas, os aeroviários e suas famílias estão mobilizados hoje, neste momento, na Cinelândia, no Rio de Janeiro, a partir das 15 horas, já passaram-se 30 minutos, e uma manifestação organizada pelo movimento Acordo Já. Também o mesmo movimento organiza uma manifestação no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Essa manifestação, na verdade, senhores senadores, senhora presidente, pede que o Supremo Tribunal Federal julgue a ação de indenização por perdas tarifárias ocorridas nos anos 80 e 90, segundo a qual a Varig pode receber estimados 4 bilhões de reais. Atualmente, o processo está no Supremo Tribunal Federal, atendendo a um recurso da Advocacia Geral da União. Desses 4 bilhões de reais, muito será devolvido aos cofres públicos por conta das dívidas da companhia com a União, mas pelo menos 1,3 bilhão de reais será destinado ao Fundo Aeros por determinação do juiz Roberto Ayub, que conduziu o processo de recuperação judicial da nossa antiga e querida Varig. Esse recurso pode recompor parte da perda dos aposentados e ex-funcionários da companhia. E é para solicitar o andamento, ou como está, ou uma notícia a respeito dele, porque não se pressiona o Poder Judiciário, é que amanhã, dia 13, às 18 horas, estarei numa audiência com a ministra Carmen Lúcia, do STF, acompanhada pelos senadores Paulo Paim, do PT do meu estado, e pelo senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, tratando deste assunto. Além disso, apoio integralmente o PLS, o Projeto de Lei do Senado 147, de 2010, de autoria do meu colega Paulo Paim, que autoriza a União a indenizar os aposentados e pensionistas vinculados a entidades fechadas de previdência complementar, abrangidos pelos planos de beneficiários, de benefícios, aliás, patrocinados pelas companhias aéreas. Há 5 anos, senhoras e senhores senadores, os beneficiários do Fundo Aeros estão esperando uma solução para este grave problema. O governo, quando decidiu, por intermédio da Secretaria de Previdência Complementar, promover a intervenção do Instituto, assumiu, sim, a responsabilidade pelo pagamento das aposentadorias complementares dos beneficiários. Portanto, se não deseja cumprir o acordo de indenização por perdas tarifárias, deve prover a aposentadoria complementar dos contribuintes deste fundo, senhora presidente. O sistema de previdência complementar é forte no mundo todo e precisa ser forte e ter credibilidade no Brasil para ser uma forma de fomentar, inclusive, o desenvolvimento. No Brasil, os planos de previdência complementar, senhora presidente, precisam ser ainda mais fortes, dado que o sistema de previdência oficial é deficitário e não oferece benefícios adequados para que os brasileiros possam aproveitar melhor quando chegarem à idade da aposentadoria. Só iremos fortalecer a previdência complementar quando pudermos garantir segurança jurídica aos institutos. Eu queria, senhora presidente, pedir a sua generosidade na oferta do tempo e dizer que Eu vou ler aqui e peço o registro nos anais de uma mensagem que recebi no meu Twitter hoje, no meu site, do Eberardo Bens. Ele tem 79 anos, senhora presidente, e escreve: trabalhei 43 anos na Varig e nunca presenciei como hoje, como agora, um caos com tantos atrasos e cancelamentos de voos, com dezenas de passageiros dormindo pelo chão dos aeroportos. Houve cancelamentos de voos, sim, quando a Varig dava seus últimos suspiros de vida, impostos pelo desgoverno de então, que inclusive negou um empréstimo do BNDES com a frase pronunciada por um dos seus ministros: para a Varig? Não. Durante esses 5 anos, escreveu o Eberardo, são 5 anos de suplício. Os aposentados e pensionistas recorreram, através de seus representantes legais e sindicatos, a incontáveis contatos e reuniões em Brasília, a representantes da Justiça, do governo, ministros, senadores, deputados, tentando serem ouvidos e entendidos para reverter essa situação desesperadora. Sempre foram bem recebidos, senhora presidente, com palavras macias e encorajadoras de apoio e promessas que iriam estudar o assunto e fazer todo o possível para solucionar o impasse. Tudo em vão, diz ele desolado. As despesas das viagens e da estadia também foram e continuam sendo pagas pelas já minguadas aposentadorias recebidas do Aeros. Mas esse homem de quase 80 anos, o Eberardo Bens, não perde a esperança. E escreve ao final da mensagem que eu reproduzo aqui textualmente: espero e desejo, escreveu ele, imensamente, que a nossa presidenta Dilma tenha a sensibilidade e a força necessária para representar verdadeiramente o nome do partido ao qual pertence, o Partido dos Trabalhadores, respeitar e atender as necessidades dos trabalhadores, aposentados e pensionistas, não só do Aeros, mas de todos. É o mínimo que um governo pode fazer para reconhecer o trabalho dos que verdadeiramente construíram o nosso país. Senhora presidente, muito obrigada pela generosa concessão do tempo. E antes de encerrar, gostaria apenas, não só de registrar a presença neste plenário dos meus queridos correligionários gaúchos, Otomar Vivian, Celso Bernardi, que estão na tribuna de honra assistindo a esta cerimônia. E também dizer que, em nome do senador Pedro Simão, do senador Paulo Paim, meu próprio, desejamos pronto restabelecimento de uma das melhores penas ou dos melhores textos de um colunista muito querido dos gaúchos, Paulo Santana, que está hospitalizado, fez uma cirurgia, passa bem, será liberado na sexta-feira. Mas deve estar muito preocupado, porque o Paulo Roberto Falcão agora é o técnico do Internacional. E ele, como gremista fanático, deve estar sofrendo um pouco. Talvez se recupere mais rápido. Muito obrigada, senhora presidente.